bem, Diplomata FM, programa da hora. Primeiro vou cumprimentar a Juliane Ferreira, que chegou por aqui. Juliane, bom dia pra você mais uma vez. Já estávamos aqui no jornal hoje de manhã, ela apresentou o jornal hoje, mas voltando então pro programa da hora. Bom dia pra
muito
você.
Muito bem, bom dia, Bianca, novamente pra você. Sempre é uma alegria, né, estar aqui no programa da hora, e mais alegria ainda quando a gente traz, né, convidados especiais.
Verdade.
E hoje não é diferente, recebemos o João Vitor Robert, que é jornalista do Jornal Município, já há algum tempo, e como um bom profissional, né, sempre aí produzindo suas matérias, fazendo suas coberturas, com base em muita pesquisa também, assim como para as matérias, a gente sempre fala, né, dessa importância daquele jornalista que vai atrás, que pesquisa, enfim. E o João Vitor vai lançar um livro daqui uns dias, na Graf, na Livraria Graf, As Quatro Cores e o Impossível, a história do Brusque Futebol Clube até a consagração do futebol catarinense. Bom dia, João Vitor, é um prazer receber você. É, antes da gente falar do livro, né, de aprofundarmos um pouco mais com relação a esse trabalho seu e a obra também, você é natural de Brusque? Eu sempre tive essa curiosidade de perguntar, né? O João Vitor, ele tem um perfil assim, é bem discreto, né? Bem na dele, sim, fazendo o trabalho deles com, bem feitinho como sempre. Você é daqui ou não? Bom dia.
Não, bom dia, Juliane. Bom dia. Primeiro, bom dia e a todo mundo que tá acompanhando também. É, na verdade, primeiro, muito obrigado pelo convite.
Imagina,
né? E com todas essas palavras assim, eu já me faz me tropeçar nas palavras. Opa, aqui.
Tropeçou na bola.
Já fico aqui, já estou de máscara, mas assim, eu sei que eu tô bem vermelho. E não, eu nasci em Florianópolis, né? Fui criado em São José, morei até lá aos 18 anos, depois voltei para Florianópolis. É tudo muito perto ali, né? Cidades juntas. E vim para cá em 2017 para trabalhar no Jornal Município, né? Em dezembro, completei agora 4 anos. E contando.
Começou como jornalista aqui em Brusque, no Jornal Município. Você estudou lá em Florianópolis, isso?
Isso, estudei lá. Eu lá em Florianópolis, na verdade, eu só tinha algumas iniciativas próprias, né? Só para fazer portfólio e tudo mais. Fiz um trabalho por 6 meses numa agência de marketing. Foi o Jornal Município que me abriu as portas, assim, pela primeira vez. Para poder exercer a profissão, né? E aí eu consegui me manter até hoje aqui, graças a essa oportunidade que eu tive.
E o jornalismo esportivo, João, onde que foi a sua conexão com ele? É desde criança ou na faculdade você começou a se envolver mais, né, com essa editoria dentro da área do jornalismo? Conta pra gente.
Não, sempre, desde muito criança, desde pequeno, sou apaixonado por futebol, meu pai me passou muito essa paixão, desde o futebol de botão, o videogame que a gente sempre joga, e então foi sempre muito assim. Eu já cheguei e eu já tinha decidido fazer jornalismo com esse objetivo, né? De um dia poder ser jornalista esportivo. E inclusive quando eu cheguei no curso de jornalismo da UFSC, eu já tinha uma ideia que eu queria fazer algo nessa área no meu TCC, e fiz, né? Em 2012 eu já meio que tinha ideia, assim, no meu primeiro ano. E então é uma conexão muito, muito forte, acho que quase todo jornalista esportivo tem isso. E nossa, hoje eu vivo um sonho, hoje eu vivo o meu sonho de criança, e é muito legal poder dizer isso.
Já que você falou do seu TCC, eu sei que você suou muito para fazer esse trabalho. Compartilha com os ouvintes, né, como foi o seu trabalho de conclusão de curso, porque foi, Bianca, muito interessante. Escuta só.
Nossa, eu vou tentar deixar bem resumido, mas assim. Eu conheci um time de futebol da Romênia quando eu tinha 12 anos, por meio de um jogo de computador que um amigo meu jogava. E eu me interessei por esse time, comecei a procurar informações sobre ele. E no ensino médio eu descobri que esse time tinha acabado, e era um dos maiores times de lá.
Olha.
E aí, em 2012, eu decidi que eu faria um trabalho de conclusão de curso sobre esse time, contando a história desse time como um grande clube desse no país lá, né? Era o Universitatea Craiova, é o Universitatea Craiova, tinha acabado. E aí em 2013 eu vi que havia dois, o time tinha voltado, mas dividido em dois, brigando pelos mesmos títulos, pela mesma torcida, com as mesmas cores, mesmo escudo, mesmo, brigando pela mesma identidade.
Que loucura!
E aí eu resolvi, bom, beleza, vamos começar um blog para começar a registrar tudo isso e eu não precisar estudar desde o começo. Então vou começar desde o começo desde o início desse caso, eu já vou pegando todas as informações e vamos aprender o idioma também para chegar lá trincando, né?
E aí dominando.
E aí eu fui para lá em 2015, fiquei 3 meses, já com muitos contatos que eu tinha feito nos 2 anos anteriores, E o documentário foi lançado em 2016.
Você aprendeu a língua?
Aprendi.
Nossa senhora.
À disposição, hein?
Gente, mas é querer muito.
Era querer muito.
Porque deve ser muito difícil, eu acredito. Imagina, não tem nada a ver com nada.
Acho que foi... Mas eu acho que o livro sobre o Brusque foi mais cansativo do que esse trabalho.
Sério?
Eu acho que foi. Esse foi muito na... Naquela empolgação de...
Quantos anos você tinha?
Quando eu fui pra Romênia, eu tinha 21.
Ai, meu Deus, eu com 21. Eu tava chegando aqui na diplomata. Ah, inexperiente.
Mas eu com 21 tava estudando. Você já tava chegando na rádio, né?
Meu Deus do céu, carregado de nervosismo. Mas que interessante. Pois é, como é que tá bom dia na língua lá que você aprendeu?
Hã?
Como é que fala bom dia nessa língua que você aprendeu lá?
Nasio, ó.
Nossa. Como é?
Bună ziua, prietenilor de la Radio Diplomata.
Que chique. É isso que eu digo. Tem nada a ver com nada. Não tem
nada
como você ligar nada.
Nada.
Como é que aprende?
É um italiano com pitadas de russo e turco no meio.
Nossa.
Assim.
Eu a CV, fui... Juliane.
Complicou.
É,
não falaremos essa língua.
As pessoas já pegam no meu pé que eu falo paranaense às vezes, né?
É paranaense.
De não falando essas línguas estrangeiras aí, imagina. Mas, João, você então chega até esse livro que você mesmo já adiantou aqui, que deu uma suada para escrever, para fazer. As Quatro Cores e o Impossível, a história do Brusque Futebol Clube até a consagração no futebol catarinense. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a abordagem desse teu trabalho, esse tempo de pesquisa. Eu li também que tem uma pitada do teu pai aí, uma participação do seu pai na produção desse trabalho. Achei bem interessante. Conta pra gente como foi pensado tudo isso.
Bom, a gente começa assim numa fixação que eu tenho por estatísticas, né? Eu gosto muito, já fazia desde... Eu fazia levantamentos estatísticos do campeonato de futsal do curso de jornalismo da UFSC. Cheguei a fazer até guia sobre e tudo mais. O pessoal perguntava sobre artilharia, eu sabia essas coisas.
Era referência.
Conseguia e dava uma... isso dava um tempero até no torneio na época. E quando eu comecei a cobrir o Brusque em 2019, eu senti que... faltava uma base estatística histórica sobre o clube que eu não conseguia achar em muitos lugares.
Uhum.
E então em 2019 eu fiz o Almanac Bruscão 2019, um especial lá no jornal município, que era levantamentos estatísticos de toda a temporada. E eu repeti isso em 2020 e 2021.
Eu lembro.
Já foi algo que já ficou, tá ficando uma tradição aí, já, né, no fim de cada temporada. Em 2020 eu comecei a levantar todos os placares de todos os jogos da história do Brusque. E pensei, nossa, vou fazer o máximo que eu posso pra sempre poder ilustrar nas minhas matérias, sempre poder trazer algo mais, sempre, desde quando tal coisa não acontece, qual foi a última vez que tal coisa aconteceu, poder ter bases pra poder trazer novas histórias dentro da história do Brusque.
Uhum.
E eu, a princípio eu ia fazer uma espécie de almanac, e quando eu fui no arquivo do jornal município com meu pai pra ver questão de foto, eu não...
Pode?
É daqui o meu celular? Eu tô ouvindo um som?
Não, é lá de fora.
Ah, não, então, olha só.
Ele ficou preocupado.
Eu achei que ele tava perguntando se ele podia tirar algum documento, alguma coisa.
Eu pensei, será que ele tem foto aí?
O almanac todo? O que ele vai tirar daquela mochila ali, meu Deus?
Pô, fiquei... Não, pensei que era... Eu tô com problema de celular, tô com o celular com tela quebrada, tô com outro step no meio.
Tranquilo.
Pensei
não,
que era alguma coisa sem ligar.
Se aqui a gente se liga, mas não é não.
Mas beleza.
Tava fazendo a pesquisa no jornal, então.
Então, aí a gente começou a ver, né? O quanto de história que tinha, quantas matérias tinha lá. E quanta história a gente podia tirar daquilo. Aí meu pai pensou, nossa, acho que dá pra fazer um pouco mais. Não dá, acho que dá pra fazer além dos números.
Uhum.
E eu comecei a fazer e... em vários dias, quase diariamente, eu ia no arquivo do jornal município pegar tudo de 87 a 2020. Tudo que tinha sobre o Brusque, tirava foto de tudo. Então hoje eu tenho esse arquivo meio que digitalizado das matérias que saíam na época.
Uhum.
Pra começar a escrever o livro com base nesses recortes, nessas matérias, né? A principal base é o jornal município, mas tem outros periódicos também. Fui na casa de Brusque fazer algumas consultas. E meu pai, né, que ele mora em São José, e foi na biblioteca pública, que eu não ia conseguir em dia útil, porque eu tô trabalhando aqui. E ele foi lá, fez uma visita, passou uma tarde inteira só pra ver algumas coisas da... Era uma época bem obscura do Brusque, era na seletiva pro Campeonato Catarinense de 2001, eu queria conferir alguns placares.
Sim.
E ele foi lá nos arquivos do Diário Catarinense, da Notícia, do Jornal de Santa Catarina, e foi lá conferir. Ele adora esse tipo de trabalho e me ajudou muito.
Que paizão.
Gente, que coisa. E juntar isso tudo, eu acredito que vocês... Eu não sei se você acaba... tendo papel de fato, ou se é tudo lá no computador, enfim. Mas deve ser muito material.
É muito material, é muito material. Na verdade, o levantamento estatístico que tem no livro, é só uma parte dele, né, foi pro livro. Boa parte tá no meu arquivo particular online, que é de onde eu tiro boa parte das pesquisas e tal. E eu acho que isso tem ajudado um pouco por meio das matérias, e eu espero que agora por meio do livro, que isso ajude a trazer a história do Brusque um pouco mais perto, né? Porque é uma Sim. torcida que tem crescido tanto, né? Uhum. E às vezes pode não ter o acesso, quem não viveu pode não ter o acesso tão facilitado a conhecer a história do clube. Eu espero que o livro seja uma maneira de as pessoas poderem olhar para trás e até se sentirem mais orgulho, né?
Até para ter isso de uma forma mais acessível, mais prática de ser consumida, né?
Tirar algumas dúvidas ali, né? E vem tudo muito com as perspectivas da época. Então tem aspas de colunistas da época, né? Do jornal, de outros jornais também, para tentar trazer essas perspectivas. Então não tem entrevistas dos dias atuais, né? É realmente esse resgate histórico com o que saía na época.
Ou muito seja, bem. É uma história do Brusque desde sua fundação mesmo, desde o começo, estaca zero da história.
87, cada temporada, cada ano é um capítulo diferente.
Que legal.
Começa em 87 e segue.
Ótimo. Ó, a gente vai pro intervalo, a gente já vai voltar, claro, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse livro, essa pesquisa incrível que você fez aí, junto com seu pai, então.
É verdade.
A participação especial. Né? João Vitor, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais então sobre o As Quatro Cores e o Impossível, a história do Brusque Futebol Clube até a consagração do futebol catarinense. A gente ouve um som, voltamos já, tá? Fica ligado aí.
Programa da hora.
Programa da hora.
Programa da hora.
Muito bem, Diplomata FM. Programa da hora, por aqui a gente tá tendo uma conversa muito interessante aqui no, eu tô mais ouvindo, né, vocês do que...
É a realidade de muitas
Mas
pessoas
gente,
isso, tá?
Que loucura. O João.
Olha lá, e você encabulou a Bianca.
Ah?
Encabulou a Bianca, tá falando que ele tem vergonha, que ele diz que não gosta de
então,
se ver em foto.
Meu gente, Deus, João. Ele não ouve os programas que ele faz, ele não se vê em foto.
Eu vou dizer que eu evito. O meu TCC, no qual eu nem apareço, eu fui assistir depois de... Eu assisti na banca e depois eu fui ver depois de um ano, já meio assim, né? Aí depois de 2 anos eu fui, ah, não é que ficou legal?
É o jornalista raiz. Esse é jornalista de veículo impresso?
Levou 2 anos pra se dizer, não, agora vai.
Ai, João, mas só voltando então sobre a nossa pauta aqui do livro que você vai lançar, muita gente perguntando, né, quando que é o lançamento, né? O lançamento vai acontecer no dia 22 de janeiro, no sábado, na Livraria Graf, pra quem quiser já conferir no primeiro dia, de forma inédita.
Você vai estar lá, João?
Estarei lá, pra quem quiser trocar uma ideia lá, né, conversar um pouquinho, vou estar lá disponível pra vender o peixe.
Ah, então legal. Tá bom. Ele tava falando da parte da pesquisa, que vocês até estavam, né, fomentando esse assunto anteriormente, e a gente já trouxe alguns autores aqui, enfim, de obras das mais diversas naturezas, né, dos assuntos que você possa imaginar. E em várias editorias, às vezes até mesmo com temas históricos, políticos, enfim, não era difícil de se ouvir relato da dificuldade de se encontrar material, acervo, pesquisa voltada àquele assunto, ou teve que viajar para muito longe para encontrar esse tipo de conteúdo. Com a relação que você falou anteriormente, nós temos um acervo bem rico, então, nessa parte do Brusque, ou não? Como que foi esse caminho para você, João, no que diz respeito ao arquivo? Que agora nós vamos ter, por causa desse trabalho do João, um acervo riquíssimo.
Pelo menos exposto, né?
Com relação à história do Brusque. Uhum. Quando você quiser entender um pouco mais, buscar referência, eu tenho certeza que essa obra do João vai ser um material indicado para esse tipo de conteúdo voltado à história do Brusque. Mas para construir esta obra, João, você sentiu dificuldade? Claro que o jornal, né, contribuiu muito nesse aspecto.
Imensamente.
Com a cobertura feita ao longo dos anos. Inclusive, você encontrou material já desde o começo da história do Brusque, né?
Encontrei, mas poderia ser mais rico esse, esse material em vários momentos da história do jornal e da história do Brusque. Não havia uma cobertura tão assídua, né? O jornal, ele trocou de proprietário várias vezes, ele teve linhas editoriais diferentes, né? Prioridades diferentes em vários momentos e há épocas muito mais ricas do que outras, né? Uhum. Nos arquivos do Jornal Município, as mais ricas dos anos 90 pra cá, principalmente. Uhum. Então, da metade dos anos 90, então e muitos placares e outra coisa, o jornal era semanal, né? Durante muito tempo, então tinha um jogo no meio da semana, às vezes tu já não tinha o resultado.
Sim.
Porque já se falava do jogo do fim de semana, né? Então acontece algumas lacunas que a gente tenta preencher, né, com essas pesquisas em outros jornais, né? Eu tive muita ajuda de muita gente, de pesquisadores, de outras pessoas muito interessadas na história do Brusque também, que tem acesso, né, e que me ajudaram bastante. O trabalho ele foi bastante solitário, de certa forma, mas ele teve uma ajuda muito grande, pontual, de várias pessoas. Uhum. Inclusive de Brusque. Muita gente de Brusque,
daqui da cidade,
me ajudou imensamente para tirar muitas dúvidas pontuais, conferir placares. Uhum. Porque nem todos os placares que eu peguei de primeira estavam certos, por exemplo.
Ah, é?
Já troquei derrota por vitória, vitória por derrota.
Como isso aconteceu, João? Isso lá atrás?
Pois é, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de 89, o Brusque jogou o que é equivalente à Série B. Uhum. E tinha um jogo contra o Juventude que constava que o Brusque tinha vencido, mas na verdade tinha perdido. Eu conferi na hemeroteca digital da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, né, da cidade do Juventude, e lá tinha o jornal Pioneiro, da data daquele jogo. Perdão, bati aqui no microfone. Tá. E ali tava as fichas técnicas com o placar corrigido. Então foi bastante surpreendente, assim, em vários momentos, alguns desenvolvimentos dessa pesquisa, assim, em relação a placares, correções e pontos a completar.
Quer dizer, os dados que você ia colhendo, você ainda conferindo? Ou você fez isso com tudo ou só com algumas coisas tão pontuais?
O que dava para conferir, eu conferi. Assim, o máximo possível, eu tive que repassar várias coisas, datas, muitas datas, porque às vezes num arquivo mais geral você tem uma data para uma rodada inteira de um campeonato, e aí na verdade essa rodada foi desmembrada em 2 dias, então o jogo do Brusque não foi dia 28 de fevereiro, foi 29, por exemplo. Isso eu também tive, né? Quer dizer, como foi um trabalho muito sozinho, eu não vou chegar aqui e afiançar, né, que daqui a pouco vai chegar outro cara, opa, essa data aqui não é, eu tenho um outro documento aqui que diz que foi outra data, ou que foi outro jogador que fez um gol. Uhum. Mas assim, foi um trabalho muito, muito grande, com o máximo esforço possível para que tudo saísse,
sim,
corretinho, de acordo com as fontes que eu tinha.
Então, é muito, eu tô aqui pensando, eu sempre fui péssima em história. Mas é porque ela te exige uma precisão. Ela te exige uma precisão.
Fidelidade do tempo, período.
Uma atenção com os detalhes, porque você não tem a liberdade de criar nada, né?
Eu tive muitas histórias, inclusive,
sim,
que eu escolhi não publicar no livro porque elas não tinham um desfecho.
Ah,
então,
sim,
às vezes havia alguma história polêmica de alguma situação. E aí eu pensei, bom, nossa, que legal seria isso aqui estar no livro. Um baita caos, uma história muito bacana que ia ter ali no meio. Mas envolvem pessoas que eu não sei se. Não sei que desfecho teve, não, uhum, sei que. Não consegui encontrar fontes que me informassem um pouco melhor sobre aquilo. Eu pensei, olha, pelo sim, pelo não, vou...
Melhor não incluir.
Inclusive, evitei o uso de fotos por conta disso.
Eu ia te perguntar agora, com relação, né, à parte gráfica do livro. Que o leitor vai encontrar? Textos, claro, os dados estatísticos, que eu também gosto muito.
Uhum, uhum.
E foto, vai ter alguma coisa? O que você pensou em relação a isso?
Esse, na verdade, foi o meu grande... A minha grande tristeza em relação ao trabalho foi a ausência de fotos, porque... Embora haja muitas fotos em diversos arquivos, tanto do jornal quanto de outros, não há períodos com pouquíssimas fotos. E eu não queria me envolver em questão de disputa de direito autoral.
Uhum.
Né?
Ah,
porque algumas fotos tinham crédito em algumas edições de jornal, outras não. Aí eu publico uma foto, sei lá, do Brusque de 1996 no livro, o fotógrafo dessa, o autor dessa foto aparece e quer disputar essa foto, né? Tem todo o direito de querer uma compensação e eu não tenho condições de oferecer. Sim. Então eu preferi, infelizmente, deixar sem fotos. O leitor vai encontrar muito texto e muito número, mas as fotos eu tenho devido, tenho colocado muitas delas na minha coluna na seção Memória do Esporte.
Pois é, você alimenta essa sua, além, né, do teu trabalho, da coluna no jornal, né? Você tem um blog, né, que você comentou, você alimenta ainda o seu blog ou...
Ah, não, era aquele blog, era o blog...
Ah, da época da faculdade, né?
Era o blog sobre futebol romeno, foi o que me abriu muitas portas na época.
Legal.
Mas não, ele durou de 2013 a 2015, depois só 2017, mas era só futebol romeno.
Exclusivamente.
Pensa na audiência que tinha esse blog. Mas tinha, tá? Tinha.
Olha, eu entendi só agora, mas tinha.
Eu tinha meus gatos pingados lá que acompanhavam, tá?
Claro. A gente já tá se encaminhando pro final da nossa entrevista aqui. A gente poderia ficar mais tempo batendo papo, mas não dá mais tempo. João, pra aguçar, né, os nossos ouvintes, quem tem interesse, já quer passar no dia 22 de janeiro, algum momento que te despertou assim, te deixou muito fascinado pelo que você encontrou? Eu sei que você não vai, né, revelar tudo aqui, quem quiser tem que acompanhar no livro, mas que você pensou, poxa vida, né, que bacana conseguir encontrar isso, trazer essa informação pro livro, algum fato peculiar que você gostaria de relatar agora aqui nessa entrevista, até para aguçar aí o desejo do nosso ouvinte.
Tem tanta coisa sobre diversas épocas, mas eu gostei muito das histórias que eu encontrei nos anos 90, né, especialmente nos anos menos conhecidos da história do Brusque, né? Muito se fala de 92 por todas as conquistas que o Brusque teve, mas tem muita história paralela ali pelos anos 90 que eu achei muito curioso. Histórias muito curiosas sobre a administração do clube, sobre como as coisas aconteciam nos anos 80 também. Tem muita coisa legal. Existem várias retrancas, subtítulos, assim, com pequenas notas, pequenas histórias que saem bastante do campo e bola, que podem agradar muita gente, pode ser um prato cheio assim de histórias pro pessoal que ilustram bem aí a história do Brusque.
Legal, as quatro cores e o impossível. A história do Brusque, né, Futebol Clube, eu tenho certeza que vai ser uma obra muito bem-vinda, tanto aí para os apaixonados pelo futebol de uma forma geral, mas também para a galera que gosta de uma boa pesquisa e de boas referências. João, parabéns pela tua
muito
obra,
obrigado.
Pela coragem, né?
Muito obrigado.
Porque a gente sabe que quando começa, sempre a gente começa carregado de muito entusiasmo, de muita ansiedade para começar logo, chega em algum momento que você pensa, meu Deus, será que eu vou conseguir? E bem, no fim, finalmente, né, você consegue, inclusive faz um lançamento para coroar toda essa tua caminhada aí de pesquisa. Obrigada pela entrevista, por vir aqui hoje, né, contar um pouquinho pra gente desse teu trabalho, né, e parabéns também pela tua carreira aí de jornalista.
Olha, Juliane, muito, muito, muito obrigado pelo convite, pela abertura pra poder falar aqui. Agradeço demais por toda a atenção, né, e pelas palavras, e foi um trabalho muito, muito duro, muito difícil, e espero que as pessoas possam aproveitar e possam vê-lo da um pouquinho como eu vejo ele também.
Ai, maravilha, olha, muito obrigada, viu, por você
obrigado.
Ter vindo aqui, Juliane, muito obrigada a você também, tá sempre aqui com a gente, com o Programa da Hora, com temas tão legais.
Muito obrigada, eu que agradeço e até a próxima.
Até a próxima, Programa da Hora, gente, Programa da Hora sempre por aqui a partir das 10 da manhã e eu já vou me despedindo junto com eles aqui, daqui a pouquinho Joel Frazio vai estar por aqui com vocês, vai fazer companhia pra vocês até as 4 da tarde, tá bom? E eu volto com Flash ainda, mas já vou me despedindo. Até amanhã, então. Amanhã é quinta-feira. Chegou a partir das 11, tá? Valeu, até mais.